DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. A que se deve a fuga de quadros da UNITA na província angolana de Bengo?
Os bons e excelentes jogadores jamais permitem ficar numa equipa onde não é tido e nem achado.
Isso não é recomendável para um partido que tem vocação para o poder.
Acordo extrajudicial entre Moçambique e bancos credores no litígio em Londres sobre as dívidas ocultas é racional, diz analista.
Significa que Moçambique deixa de estar em default, deixa de ser incumpridor. E, teoricamente, significa que Moçambique volta a ter acesso ao mercado internacional de capitais.
Cimeira da NATO, Joe Biden confunde Zelensky com Putin. Saiba como lá mais adiante neste Jornal da Manhã, para esta sexta-feira, 12 de julho de 2024, com a apresentação de Amos Fernando e edição de Madalena Sampaio. Para já, votos numa boa companhia. Mais uma vez, bom dia. Abrimos este jornal com uma viagem a Angola, onde nos últimos dias estão a ser marcados pela saída de vários dirigentes da UNITA. Só na província de Bengo, pelo menos 3 candidatos a deputados nas últimas eleições gerais renunciaram à sua militância. A direção do partido considera normal o abandono de quadros num contexto de democracia interna. Mais dados com António Ambrósio.
Maria João Mateus é uma das que entendeu colocar ponto final a uma trajetória de 15 anos no maior partido da oposição angolana. Desempenhou várias funções, como de ministra das Pescas, Mar e Ambiente do Governo Sombra, e foi candidata a deputada nas últimas eleições. Elisário de Oliveira é outro que deu por encerrado o seu percurso de 26 anos no Galo Negro. Já foi secretário provincial do Braço Juvenil dos Maninhos, responsável pelos assuntos eleitorais, comissário eleitoral, candidato a deputado, entre outras funções. Oliveira desabafa.
Permanentemente, eu era acusado de combater a direção do partido, isto é, o secretário provincial. Isto vem desde o tempo do senhor Simão Demo, passando pelo malogrado Álvaro Ndengemboale, e até o atual secretário provincial. Também, permanentemente, o secretário provincial e seu núcleo duro dizem: o Elisário nunca pode ser secretário provincial.
Quem também seguiu o mesmo rumo é Jovete Domingos, cujo nome constou da lista de candidatos a deputados nas eleições de 2022. Diz que o regionalismo, tribalismo e tráfico de influências levaram-nos a tomar a decisão. Jovete diz que há pessoas que transformaram a UNITA num péssimo partido e recorre a uma analogia desportiva para justificar a sua saída.
De que os bons e excelentes jogadores jamais permitem ficar numa equipa onde não é tido e nem achado. Nessa altura, se você é um bom jogador, de tanto ficares a aquecer banco, acabas por perder também aquilo que chamamos de craquez, né?
No entanto, o segundo secretário provincial e deputado da UNITA, Joel Pacheco, entende ser uma decisão normal e diz mais.
Estamos em democracia, é um ato normal que alguém a dada altura, tal como militou, também entenda por fim a sua ligação ao partido. Portanto, é democracia. Acho que a UNITA, eles é que perdem a UNITA, não a UNITA que perde.
Entretanto, o analista Simão Fernandes sugere uma reflexão profunda na UNITA sobre a gestão de quadros.
Porque realmente perder duas figuras, mais uma, assim, num ápice, isso não é recomendável para um partido que tem, como temos dito aqui, tem vocação para o poder, como um partido onde muitos angolanos olham como sendo alternância, alternativa para poder se reverter o quadro que hoje se vive por aí fora. Não é correto.
Da província angolana do Bengo para a DW, António Ambrósio.
Muito obrigado, António Ambrósio. E no nosso espaço de ouvinte hoje perguntamos o que poderá estar por detrás da fuga de quadros da UNITA. E esta pergunta está na nossa página de Facebook. Muitos comentários estão a chegar. Elias Alcani diz que uma das causas é o tribalismo que está bem assente neste partido. Atinge altos cargos do partido os políticos ou os membros que são da região sul do país e os ouvimbundos. E depois, Luke Ten Crente comenta que desde 1992 o MPLA dizia que mais de 30 mil membros deixaram a UNITA. Até agora o partido existe. Essas são manobras radicais dos gatunos no país. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos em Angola, onde os líderes da Frente Patriótica Unida foram ontem bloqueados pela Unidade de Segurança Presidencial ao tentar entregar um documento crucial ao Tribunal Supremo. Adalberto Costa Júnior, coordenador da Frente, disse depois deste ato que...
Ao impedir-nos de chegar ao Tribunal Supremo, é importante que o cidadão saiba que esta é a natureza do regime. Esta é a natureza do regime liderado pelo Sr. João Lourenço.
E o analista David Sambongo classifica a atuação da polícia como...
O grande problema é que a nossa polícia se excede muito. No caso aqui, a guarda presidencial são pessoas ligadas ao Serviço de Defesa Nacional... E esta guarda rege-se excessivamente por disciplina e hierarquia, como é uma situação que não estão habituados a ter. Fizeram, portanto, com excesso de zelo, barraram uma situação que é insustentável.
A oposição angolana pretendia entregar ao Supremo um documento intitulado Declaração sobre a Degradação do País. Na Guiné-Bissau, o presidente da Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, APU-PDGB, e antigo primeiro-ministro Nuno Nabian, atacou nesta quinta-feira o presidente do país, Umaro Sissoko Embalo. Acusou-o, entre outras as coisas, de ter conhecimento sobre a entrada em massa no país de drogas.
Quanto gente se apanharam com droga?
Quantas pessoas foram apanhadas com a droga? Mas o presidente sabe que houve um avião que aterrou aqui, e talvez não fosse só uma vez, e que supostamente trouxe uma quantidade de droga. O presidente soube disso e soube também que a polícia judiciária abriu um inquérito sobre o assunto. Ele controla a PJ, a polícia e o serviço de informação. Sabe exatamente o que há neste país e tem a ideia de quem foi receber o avião ao aeroporto e para onde a droga foi levada.
Certamente o presidente tem a ideia para quem vai receber que avião. Certamente o presidente terá ideia de que droga levaram, né?
Falando em conferência de imprensa em Bissau, Nuno Abian também disse ter dúvidas se o Ministério da Defesa tem conhecimento e controle sobre a quantidade de armamento colocado no Palácio da República, que considera ser um plano de Embalo para intimidar e silenciar os adversários políticos. Cabo Verde está a preparar a criação de um observatório de direitos humanos, que vai ser um espaço físico e virtual para dar alerta precoce sobre as violações no arquipélago, anunciou ontem a presidente da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania, Euridice Mascarenhas.
DW África, Deutsche Welle.
Moçambique assinou recentemente um acordo extrajudicial com três bancos credores no litígio em Londres sobre as dívidas ocultas. O novo acordo prevê a redução da exposição do Estado moçambicano de 1,4 mil milhões de dólares para 220 milhões de dólares. Porém, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento considera que o acordo prejudica o Estado e protege líderes da Frelimo, partido no poder. Mas, para o investigador moçambicano do Centro de Integridade Pública, Borges Nhamiri, não é bem assim. O acordo é racional e não prejudica o país. A DW Nhamiri começa por dizer que a estratégia do governo moçambicano funcionou bem desde o início do processo, há 5 anos.
Este caso começou há muito tempo. Na Moçambique iniciou o processo em 2019. Muita coisa mudou desde lá. Desde então, o número dos réus que eram demandados por Moçambique reduziu devido aos acordos. Com o acordo entre Moçambique e Credit Suisse, significa que Credit Suisse e suas filiais saíram do processo. Então já reduziu o número de réus, mas também a morte de Skander Safa não o afasta, porque o seu patrimônio vai responder por si, tratando-se de um caso civil de responsabilidade civil. O acordo do VTB não afeta muito o processo, porque o Moçambique não tinha iniciado nenhum processo contra a VTB. Tinha acontecido que a VTB havia iniciado um processo contra Moçambique, então esse processo também deixa de existir. Então, nesse momento, que, em termos técnicos, significa que da sentença que for enviada pelo tribunal, há de decidir a relação do Moçambique versus Privivest, mais os antigos colaboradores do Credit Suisse, os três antigos colaboradores do Credit Suisse.
Então, ou seja, não há grande impacto dos acordos entre o governo moçambicano e os bancos neste processo?
Não, o principal impacto é a mudança, é a saída de três réus, que são os bancos do grupo Credit Suisse, essencialmente, mais nada. Porque, ao todo, era um processo com 12 réus, dos quais Moçambique exigia a indenização. Então, com a saída do Credit Suisse, baixa o número de réus, mas também baixa o valor que Moçambique estava a exigir.
E ONGs, organizações não governamentais em Moçambique, entendem que acordos extrajudiciais protegem a Frelimo, o partido no poder. A ser verdade, como proteger os interesses do Estado moçambicano?
Tecnicamente falando, esses acordos extrajudiciais são muito bons para Moçambique, porque significa que Moçambique deixa de estar em default, deixa de ser incumpridor. E tecnicamente, teoricamente, significa que Moçambique volta a ter acesso ao mercado internacional de capitais. É verdade que os acordos não são suficientes. Então, eu penso que é um bom acordo. Com relação aos dirigentes da Frelimo, os dirigentes da Frelimo não eram réus lá naquele processo em Londres. Eles, os conhecidos que são réus num processo nos Estados Unidos da América, que também não são necessariamente dirigentes da Frelimo, tirando Manuel Chang, são pessoas que ocuparam cargos relevantes do Estado. Então, eu penso que esta afirmação faz muito sentido para a advocacia, mas do ponto de vista técnico, os acordos a maldade dos acordos não está necessariamente aí. Eu penso que nós podemos dizer que esses acordos foram maus para Moçambique, porque Moçambique tem de pagar dinheiro, tem de pagar cerca de 366 milhões de dólares para alcançar esses acordos. Mas ainda assim, se compararmos com o caso da dívida da Ematum, que não teve acordo, Moçambique tem que pagar muito mais.
Ou seja, também vai concordar que valeu a pena tanto investimento nessa ação de Londres, sendo que agora o governo chega a acordos extrajudiciais com aqueles a quem acusava.
E se Moçambique não tivesse iniciado este processo em 2019, esses acordos não teriam sido alcançados. Então, esses não são acordos voluntários, são acordos que as partes sentiram-se obrigadas a entrar em acordo. Refiro-me aos bancos, porque estavam em processo, no tribunal. Então, Moçambique, nesse aspecto, a decisão foi muito racional de Moçambique de iniciar o processo para forçar que entrasse em acordos.
Ouviu o pesquisador do Centro de Integridade Pública, Borges Nhamiri, numa entrevista conduzida por Brahma Darami.
Mais informações sobre Moçambique em www.dw.com/moçambique, sem cedilha.
Terminou esta quinta-feira a cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte, NATO, que vinha decorrendo desde a última terça-feira em Washington, nos Estados Unidos. O encerramento do evento ficou marcado por um insólito. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confundiu Volodymyr Zelensky com Putin. E agora quero passar a palavra ao presidente da Ucrânia, que tem tanta coragem e determinação. Senhoras e senhores, presidente Putin, o grande presidente Putin.
disse Joe Biden, que mais tarde viria a corrigir o seu erro, justificando que... Presidente Zelensky, estou tão concentrado em derrotar Putin. Em reação, Volodymyr Zelensky até brincou com a situação para quebrar o gelo. Eu sou melhor. Este incidente não passou despercebido tanto na sala da cimeira, assim como na política interna norte-americana. Mas Emmanuel Macron, presidente da França, e Olaf Scholz, chanceler alemão, saíram em defesa a Joe Biden, considerando que foi um lapso de língua. Todos nós cometemos erros por vezes. Já me aconteceu e pode voltar a acontecer amanhã. Peço a vossa compreensão. São palavras de Emmanuel Macron, presidente francês. A cimeira da NATO tinha como um dos pontos discutir a guerra na Ucrânia. No final, o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, destacou que o evento lançou as bases para que a Ucrânia triunfe face à invasão russa. Os aliados assinaram um compromisso financeiro, mais ajuda militar e mais acordos de segurança, acrescentou Stoltenberg. Todo este apoio tornará a Ucrânia mais forte e mais capaz. Tudo o que estamos a fazer, o comando, o compromisso, mais ajuda militar, mais acordos de segurança, criam as bases para que a Ucrânia prevaleça. Em termos financeiros, os membros da Aliança prevêem desembolsar cerca de 40 mil milhões de euros no próximo ano para a ajuda militar a Kiev. Reagindo ao apoio, Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, disse que o mesmo eleva as nossas relações a um novo patamar, uma conquista significativa para a Ucrânia e para todos nós. Glória à Ucrânia!
Slava Ukraini!
A NATO também concordou em admitir a Ucrânia como membro da organização, assim como a colocação de mísseis americanos de longo alcance na Europa. Uma decisão que não agradou Moscovo, que disse que poderá responder militarmente.
DW Notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu nesta sexta-feira a urgência de terminar a guerra no Médio Oriente, mas admitiu que as negociações para um cessar-fogo são difíceis e complexas. Os ministros das Relações Exteriores dos países do G7 juntaram-se ontem à União Europeia e às Nações Unidas para condenar o plano de legalização de 5 colónias de Israel na Cisjordânia e a expansão dos assentamentos neste território palestino sob ocupação de Israel desde 1967. A Organização Mundial da Saúde alertou ontem para a ameaça que a varíola dos macacos representa para a saúde mundial devido ao surto epidêmico de uma nova estirpe do vírus mortal na República Democrática do Congo. Ainda nesta quinta-feira, a OMS alertou que a Covid-19 continua a matar. Pelo menos 1.700 pessoas morrem por semana em todo o mundo, vítimas da doença. E no Uganda, ativistas de direitos humanos apresentaram ontem um recurso ao Supremo Tribunal do país contra a lei controversa aprovada em maio de 2023, que agrava a discriminação contra as pessoas LGBTI.
DW Espaço do Ouvinte.
Hoje, para o nosso debate, perguntamos o que poderá estar por detrás da fuga de quadros na UNITA. E esta é a pergunta que está na nossa página do Facebook, obviamente. Para já, Dito Dali questiona-se isso em um assunto. Quantos ditos quadros abandonaram a UNITA? No tempo de Jonas Savimbi, houve quadros e dirigentes que abandonaram a UNITA. Na época de Isaías Samakuva, também houve membros que abandonaram o partido. Logo, não será novidade que o façam na gestão de Adalberto Costa Júnior. Escreve Dito Dali, que diz também que é muito normal que isso aconteça num partido democrático. Para o SAP-GC, diz que estes que abandonaram queriam ser deputados e não conseguiram. Júlio Manso escreve que o que está em causa é o dinheiro. E André Cama diz que a fuga faz parte da estratégia desta corja de sádicos, corruptos, assassinos, ladrões e disfarçados em quimbundos do emperlixo e delinquentes altamente perigosos. Colocamos ponto final ao Jornal da Manhã desta sexta-feira, 12 de julho de 2024. A Moisés Fernando apresentou, Madalena Sampaio editou. Para já, voltamos numa próxima ocasião. Até lá, tenha um bom fim de semana.